O presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, IDH, Ricardo Pérez Manrique, ordenou que o Estado da Nicarágua liberte imediatamente 11 pessoas presas desde abril de 2018 por protestarem contra o governo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o doutor em Direito Constitucional pelo IDP do Distrito Federal, mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada, na Espanha, doutor Acácio Miranda, com quem a gente fala agora ao vivo. Doutor Acácio, seja bem-vindo, um bom dia.
Bom dia, querido. É um grande prazer falar com você e com os nossos queridos e queridas ouvintes.
O prazer é todo nosso. Essa Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela tem este poder de pedir para um chefe de Estado libertar essas pessoas, no caso da Nicarágua, essas 11 pessoas presas desde 2018, o doutor Acácio Miranda?
É importante nós pensarmos que a Corte Interamericana tem um papel de regulação dos direitos humanos na América Latina, e principalmente tem o poder de estabelecer a interpretação e aplicabilidade dos direitos humanos na nossa região. Quando nós olhamos para essa decisão, o que se tem é uma determinação à Nicarágua que seja cumprida essa decisão sob pena de, em não sendo cumprida essa decisão, serem estabelecidas, obviamente, não há um poder impositivo, no sentido de, caso a Nicarágua não cumpra, a Corte Interamericana intervenha de alguma coisa na Nicarágua e vá cumprir. Em compensação, as sanções a serem estabelecidas em caso de negativa impõem restrições especialmente nas relações internacionais da Nicarágua, principalmente no território americano. Então, é importante que se cumpra, apesar do viés não impositivo.
Então, fica, tudo gira em torno do comércio, das finanças, neste caso, por causa da represália, pode ser que o governo da Nicarágua atenda esse pedido?
Principalmente por conta das questões financeiras. A Nicarágua estaria impedida, por exemplo, de obter financiamentos perante os órgãos internacionais. A Nicarágua, por exemplo, teria restrições quanto às relações comerciais com outros países que integrem a corte, e no final das contas, quando nós pensamos num país economicamente dependente destas relações internacionais, é prudente que se cumpra a decisão.
Certo. E qual é o problema existente lá na Nicarágua, o doutor Acácio Miranda?
A Nicarágua já vive há alguns anos um regime muito próximo a uma ditadura, uma vez que não há alternância de poder, uma vez que vários direitos e garantias fundamentais foram tolhidos da população, especialmente aqueles que são críticos ou oposicionistas ao governo. Diante disso, há sim a possibilidade de nós classificarmos como regime autoritário, e diante disso, diante do contexto americano, diante da liberdade de manifestação e a liberdade de expressão estabelecida no nosso sistema, diante do regime democrático estabelecido no nosso sistema, inegavelmente há problemas na Nicarágua que precisam ser resolvidos ou precisam ser observados pelos mecanismos internacionais.
Não pode ser contrário ao governo do Daniel Ortega, é isto. Daí acontece a represália.
Exatamente. É o caso especificamente desta decisão. Pessoas que estão presas por terem feito críticas pontuais ao regime e ao governo estabelecido.
Tem relação do mesmo método como na Venezuela, professor Acácio Miranda?
Tem relação com o mesmo método, até porque quando nós pensamos num regime autoritário, seja ele de extrema esquerda, seja ele de esquerda, seja ele de direita, seja ele de centro, seja qual for o viés ideológico, autoritarismo é autoritarismo. Tolimento de direitos e garantias fundamentais é tolimento de direitos e garantias fundamentais. Então, são circunstâncias muito próximas.
Professor Acácio Miranda, qual a relação de países pobres com governos ditadores, como temos nesse caso específico da América Central, da Nicarágua, e com a América do Sul? O porquê isso acontece, diferente dos países mais desenvolvidos na Europa?
Primeiro, por uma questão cultural e educacional. Nos países mais desenvolvidos, há um nível de conhecimento e um nível de cidadania por parte da população que torna mais dificultosas atitudes nesse sentido. Em segundo lugar, principalmente na América, esses regimes autoritários estão ligados a líderes populistas, pelo menos no começo, no estabelecimento do regime. E esse populismo estabelece uma série de vantagens à população, especialmente à população carente. E verdade seja dita, quando nós pensamos nas carências da população, é óbvio que necessidades primeiras acabam sobrepondo necessidades culturais e educacionais. E isso acaba facilitando essas circunstâncias. Mas passado um tempo, e essa é uma fórmula quase exata, toda a população acaba prejudicada por esse regime autoritário, porque a própria população percebe que essa dependência do governo é o que sustenta o governo e que vai manter a população durante toda a vida nessas circunstâncias. Um regime que está alicerçado nessas circunstâncias não terá interesse em resolvê-las.
Certo. E eu gostaria que o senhor explicasse melhor essa diferença de países pobres como os ricos. O Canadá, a Alemanha, Portugal. Portugal não é tão rico assim na Europa, né? Qual é essa diferença de lá? Embora o senhor tenha dito que é a questão da população que não aceita, né? Os países governados de esquerda com os de direita, mas só que não tem essas represálias quando a pessoa pensa diferente do governo. É a questão do poder por poder? É isso que ocorre na América do Sul?
A questão da Europa é uma questão de solidez das instituições e solidez de regime. Não à toa a essa solidez que eles conquistaram ao longo das décadas, ao longo dos séculos, uma maturidade em termos de cidadania e uma maturidade econômico-financeira. Então, é o governo que depende da população, não é a população que depende do governo. Quando nós pensamos na América, que são países cujas instituições são mais novas, quando nós pensamos que há uma maior carência em termos sociais e econômicos, há uma maior facilidade para que esses regimes autoritários sejam estabelecidos. E a partir desta facilidade, a população se submete a esse populismo e depois de um tempo passa a ser dependente desse populismo, passa a ser refém deste populismo. Essa é a grande diferença que se tem.
E nesses países que o predomínio da economia é o petróleo, lá também tem esses tipos de ditadura com esses milionários?
Países cuja dependência se dá em relação ao petróleo, as circunstâncias são um pouco diferentes. Há sim um regime autoritário, mas lá, a par da questão social e econômica, há uma confusão entre religião e Estado. E aí, no fim das contas, quando nós envolvemos religião e Estado, esses dogmas religiosos como diretrizes estatais, como diretrizes governamentais, as circunstâncias ficam um pouco diferentes, mas no final das contas, olhando de forma objetiva, são regimes autoritários onde há autolimento de direitos e garantias fundamentais também.
E no continente africano, professor Acácio Miranda, temos muitos ditadores ainda?
As circunstâncias são as mesmas, com dificuldades maiores na África, uma vez que lá as questões sociais são ainda mais evidentes, são ainda mais complexas, e isso, quando há uma confusão social tamanha e econômica tamanha, que você não consegue estabelecer uma solidez institucional. Nós temos estados, países africanos, que têm 5, 6 governos estabelecidos diferentes. Então, há um autoritarismo, mas há uma fragmentação desse autoritarismo dadas as peculiaridades sociais.
E na Ásia, professor Acácio Miranda?
Na Ásia também há essa circunstância, e aí com situações muito próximas às americanas. Social, populismo, e com a peculiaridade que na Ásia também a questão cultural ela interpreta direitos humanos e garantias fundamentais de formas diferentes das nossas, como é o caso dos direitos trabalhistas, por exemplo. E isso acaba levando ao estabelecimento de regimes autoritaristas por conta da dependência econômica que a população tem do regime estabelecido.
Os países desenvolvidos, onde eles não podem intervir, num exemplo, como nós começamos da nossa conversa aqui com a Nicarágua, o porquê eles não têm esse direito, porque os Estados Unidos sempre estão à frente, né, de quase tudo no mundo. Qual é a dificuldade desses países? Ah, não é problema meu, eu não tenho autonomia sobre outro país. O que esses países ricos podem fazer quando acontece esse tipo de regime, de prisões, de pessoas que morrem?
Há, nesse contexto, uma faca de dois gumes. Primeiro, os países ricos, a rigor, teriam uma obrigação dessa intervenção, principalmente através dos organismos internacionais, da ONU, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual fazemos menção, e de outros organismos que existam. Mas hoje, como as relações internacionais, e nós começamos a conversa falando sobre esse ponto também, como as relações internacionais são muito pautadas na questão econômica, por vezes não há o interesse econômico dos países em intervirem nessas circunstâncias. A própria Nicarágua e os Estados Unidos têm um histórico de intervenções por conta de aspectos econômicos da Nicarágua e por conta de um regime de relações internacionais que os Estados Unidos estabeleceram principalmente nas décadas 60, 70 e 80. Como hoje as circunstâncias são outras, esses países, economicamente, politicamente, não têm tanto interesse. E também por conta de críticas ideológicas. Se há uma intervenção na Nicarágua, muito provavelmente aqueles que são entusiastas de um viés ideológico de direita seriam críticos a isso. Se há uma intervenção na Venezuela, aqueles que são entusiastas de um viés ideológico de esquerda seriam críticos a isso. Então há toda uma complexidade por trás dessa intervenção.
Porque anos atrás, voltando para a Venezuela, professor Acácio Miranda, nós vimos o Hugo Chávez fazendo aquele discurso, criticando muito os Estados Unidos, até que em um evento internacional, o rei da Espanha falou, por que não te calha, né? Não pediu para ele calar a boca, né? Só que aquele discurso era apenas para a plateia, né? Porque os Estados Unidos continuam dependentes do petróleo venezuelano.
Os Estados Unidos são dependentes do petróleo venezuelano e a Venezuela só não eclodiu totalmente por conta das relações comerciais com os Estados Unidos em virtude do petróleo. Então, por enquanto, é uma relação cômoda a ambos. Mas pode ser que em algum momento, seja por pressão de outros países, seja até por conta da questão econômica, essa interpretação ou esse alicerce que se mantém hoje seja alterado.
Estamos conversando com o doutor em Direito Constitucional pelo IDP do Distrito Federal, mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada, na Espanha, doutor Acácio Miranda. Eu fiz uma salada mista aqui com ele, falando de diversos continentes, com essa referência aos direitos humanos, mas o foco principal da nossa entrevista é que a Corte Interamericana de Direitos Humanos ordenou que o Estado da Nicarágua liberte imediatamente 11 pessoas presas desde abril de 2018 por protestarem contra o governo. O senhor já explicou bem, então a tendência é que isto possa ser solucionado, como o senhor já citou anteriormente, professor Acácio Miranda.
Sim. sem dúvida. A tendência é que sejam impostas sanções pela Corte Interamericana de Direitos Humanos sem que haja intervenção por ausência de mecanismos legais para tanto.
Certo. Doutor Acácio Miranda, que explicou esta situação aqui que ocorre na Nicarágua, muito bem, com muita propriedade, a quem a gente agradece. Professor Acácio Miranda, muito obrigado pelos ensinamentos, hein? Um bom dia ao senhor.
Bom dia para nós, sou eu quem agradece, uma excelente semana.
Igualmente, doutor Acácio Miranda, doutor em Direito Constitucional pelo IDP do Distrito Federal, mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada, na Espanha, falando desta situação lá na Nicarágua. São 10 horas e 24 minutos.